Hey, hey, hey! Seja muito bem-vindo a esse novo episódio do Supercast, o maior, mais popular e mais fantástico podcast sobre marketing de diferenciação e pessoas que pensam diferente no mundo. Hoje o podcast é especial porque eu quero compartilhar com você 5 grandes lições que a gente aprendeu nessa última viagem que eu fiz a Dubai, nos Emirados Árabes. E quando eu digo a gente, é porque hoje eu tô muito bem acompanhado aqui do meu lado por provavelmente a pessoa mais linda que eu conheço, chamada Mirelle Quinn. Seja muito bem-vinda, Mirelle.
Obrigada. Tudo bom, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês. Alguns já me veem de vez em quando no Instagram do Pedro. Mas talvez você nunca tenha ouvido a minha voz aqui no Supercast. Espero que eu possa contribuir com você um pouco enquanto você tá aí na sua esteira, lavando a louça, no carro, no trânsito, ouvindo o Supercast. Porque é assim que eu ouço enquanto eu estou fazendo alguma atividade, principalmente na esteira. Eu não aguento, né? Eu tenho que ouvir a voz do Pedro em todos os momentos.
Que bom, tomara que eles acreditem nisso. É, a Mirelle, se você não sabe, ela é minha esposa, minha chefe, Chief Heart Officer. E ela é gerente de experiências na nossa empresa. Ela cuida das experiências, do design das experiências que os alunos têm. Eu quero começar o podcast de hoje falando a expressão Salam Aleikum. Você já ouviu essa expressão antes? Salam Aleikum. E a resposta certa para quem cumprimentar você com o Salam Aleikum é Walaikum Salam, que significa a paz esteja sobre vós. E uma coisa muito interessante desse cumprimento, que é um dos mais utilizados no globo por bilhões de pessoas todos os dias, quando você diz que a paz esteja sobre vós, você não está falando somente com a pessoa que está na sua frente, mas você se refere também aos anjos que estão do lado direito e esquerdo da pessoa. E isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Eu já tinha tido alguns amigos árabes no Japão há uns anos atrás, mas só nessa viagem de ida para Dubai que eu pude me aprofundar mais na cultura e pude ter vários insights incríveis sobre negócios, sobre visão, sobre liderança, sobre felicidade. E é isso que eu e a Mirelle, a gente separou uns minutinhos para compartilhar com você nesse episódio de hoje. Aqui é o Pedro Superti e você está ouvindo o Supercast, o principal podcast de marketing e diferenciação do mundo. Se você se recusa a ser só mais um e quer assumir a sua posição de líder no seu mercado, você está no lugar certo. A revolução começa aqui. A gente sempre diz que viagem boa é aquela viagem que nos muda para sempre. Não é a viagem que a gente volta cheia de coisas na mala, como eletrônicos, presentes e roupas. Mas é a viagem que traz conosco de volta um conhecimento que a gente não tinha. E com esse conhecimento, a gente para de ser a pessoa que era antes e começa a ser uma pessoa nova, uma pessoa melhor, uma pessoa mais rica. E essa viagem foi incrível pra gente, porque a gente teve vários momentos de aprendizagem únicos, assim, que a gente não tinha tido em outro lugar, e a gente separou algumas dessas coisas pra poder compartilhar com você. Uma das coisas que me chamou a atenção lá, e a Mirelle vai poder comentar vários dos pontos que a gente separou aqui, foi que logo que a gente chegou lá, a gente viu que todas as placas, além de estarem escritas em árabe, também estavam escritas em inglês. No metrô, no trânsito, fachada de loja, no Carrefour, que para nossa surpresa eles têm um Carrefour lá.
Não só em Dubai, nós fomos também para uma cidade próxima, que é no deserto, e fomos para Abu Dhabi também. E isso também era a mesma coisa. Não era só na cidade grande, quando você vai para Orlando, que é uma cidade grande, Nova York, não. Era em todas as cidades. E quando a gente chegou, eu tava preocupado como que eu ia me comunicar com as pessoas lá, porque eu não sei nada em árabe.
E a gente descobriu que todo mundo lá fala inglês. Obviamente, a língua, né, deles, padrão, oficial, é o árabe. Mas, olha só que interessante. Quando eles começaram a organizar lá as cidades, eles sabiam que o fato de só falar árabe limitava demais. Para eles poderem se conectar com os outros países e fazer parte do mercado global, eles tinham que falar a linguagem internacional do mundo dos negócios, que é qual? Inglês. Então eles investiram dos anos 70 para cá pesado em educação para que todas as crianças aprendessem inglês.
A escola é bilíngue lá.
E hoje, as crianças que lá no passado eram crianças, hoje são os líderes políticos, presidentes de empresa, tomadores de decisão. E hoje a sociedade está pronta para falar inglês. Tanto que eles se tornaram tão abertos e você consegue viver tão bem lá falando inglês, que 90% da população de Dubai é estrangeira. Ou seja, não são os Emirates, que é como você chama as pessoas que nascem nos Emirados. Eles são pessoas do mundo inteiro, de vários países, que falam níveis de inglês diferente, um melhor, outro maior e tal. Mas todo mundo fala inglês e você vive super bem só falando inglês, né?
Sim, com certeza. Eles adoram, né? Que você fale alguma palavra em árabe com eles, um cumprimento, pelo menos. Todo mundo fala inglês, o taxista, o pessoal que vai te atender num café, num restaurante, todo mundo fala inglês.
E aí a gente vai compartilhar hoje com você 5 lições que a gente tirou dessa viagem. E a primeira lição tem a ver com isso, com a questão de você falar um idioma que permite você se conectar com outras pessoas do mundo. E eu não tô falando sobre falar inglês. Eu tô falando sobre o que falta pra conectar você a um mercado muito maior do que aquele que você tá atuando hoje. Eu vou repetir. O que falta pra conectar você a um mercado muito maior do que aquele que você tá presente hoje? Talvez você entrar numa associação, num clube. Talvez você tirar uma certificação. Certificação, por exemplo, o Jaime, que faz parte do Fusion, nosso grupo de estratégia, ele é dono de uma empresa chamada MicroRio, que é uma grande indústria no interior de São Paulo, que faz válvulas de aço. E ele levou muitos anos para conseguir tirar uma certificação da Petrobras, chamada CRC, que eu nem sei o que significa, mas o nome é CRC. Essa certificação ela é tão difícil para você se tornar autenticado, né, certificado da Petrobras, que você só pode vender para a Petrobras com isso. E o nível de exigência da CRC ele é mais alto, em alguns pontos, do que o padrão internacional. Então, no mundo inteiro, empresas que têm o CRC são vistas com ótimos olhos. E ele conseguiu isso recentemente. E ele tirou essa certificação para poder vender, dentro do planejamento estratégico dele, né, para poder vender para a Petrobras. Mas adivinha só? Nem precisou, porque no momento que ele tirou, várias outras empresas começaram a procurar ele e querer comprar dele. Porque sabem que se ele tem essa certificação, ele é bom o suficiente para vender para a Petrobras, ele é bom o suficiente para vender para qualquer outra empresa. Então, olha que interessante, ele ter tirado essa certificação abriu portas para ele, conectou ele com mercados muito maiores. Talvez no seu caso, pode ser uma certificação que está faltando, ou pode ser talvez você investir em e-commerce. Pode ser você abrir uma filial numa grande capital ou em outro país que vai conectar você com aquele mercado. Pode ser você talvez padronizar a tecnologia, a metodologia que você usa. Ou de repente você fazer uma parceria estratégica com uma empresa complementar a sua em outra cidade, em outro estado, em outro país, né, em outro mercado. Então o primeiro insight que a gente quer compartilhar é: crie algo que conecte você com mercados muito maiores. E a gente não tá falando de inglês aqui, né? Não é sobre você aprender inglês. Inglês é obrigação, não é diferencial. O que você faz com o inglês que é o que começa a contar. Então nem vou entrar nessa seara, senão vou achar que é patrocínio da Wise Up.
É. Professores americanos, a gente já tem um.
24 horas por dia, tem o Daniel, né? Mas não tô falando sobre inglês, tô falando sobre qual é o passo estratégico que você pode tomar que vai conectar você a um mercado muito maior. Esse é o insight número 1. Vamos lá, lição número 2. A gente tava saindo de Abu Dhabi. A gente foi andar na pista oficial de Fórmula 1 em Abu Dhabi. Foi uma experiência incrível. Fui eu e o Tomás, a Mirelle não dirigiu. Ficou comendo sushi, mas a gente foi. E foi muito legal poder dirigir. Eu dirigi um Aston Martin.
Não, eu não fiquei comendo sushi. Eu fiquei filmando ele num calor de 50 graus. E o meu celular ficava emitindo um sinal de que tava super aquecido.
É verdade, né? Tava um calor do inferno mesmo.
Não, eu fiquei te filmando, não tem nada. Eu fiquei no ar comendo sushi, fiquei lá derretendo.
Perfeito, quem sou eu pra contrariar? Exatamente isso. Eles têm uma driving experience lá, né, nessa pista de Abu Dhabi, que é uma cidade a mais ou menos 1h30 de distância de Dubai, mais rica que Dubai ainda, né? É incrível, ela é muito, muito, muito rica. E aonde tem a final do campeonato mundial de clubes, de futebol, etc, você já deve ter ouvido falar. A gente foi lá participar de uma experiência de dirigir carros diferentes. Eles tinham Mercedes, Ferrari, Aston Martin e tinha mais alguns modelos lá. E a gente dirigiu o Aston Martin, eu e o Tomás. E foi muito legal dirigir com um piloto do lado na pista. Pude andar mais de 200 por hora, foi incrível, foi muito legal a experiência. Quando a gente saiu de lá, a gente alugou uma van que levou o nosso grupo da pista em Abu Dhabi para o hotel onde a gente estava hospedado. Nesse processo, a gente desceu do hotel, desceu com as malas, tal, fez o check-in. E a Mirelle se deu conta, não tava com a mochila dela. E não era qualquer mochila dela. É a mochila dela com o passaporte, com os documentos, com os computadores, com os eletrônicos, com as joias dela. Basicamente, aquela mochila dela vale uns 5 vezes o Pedro. Então, ela na hora ela ficou branca e ela falou, me diz que tu tá com a mochila. E eu disse, me diz tu que tu tá com a mochila. E aí a gente ficou muito preocupado. Meu Deus, e agora? Começou a procurar, mandou o WhatsApp para as outras pessoas do grupo, ninguém tava com a mochila. Eu desci correndo na recepção, ninguém viu a mochila. E eu já comecei a pensar no plano B e plano C. Aonde que tinha o consulado? Como é que a gente ia fazer para tirar uma outra via do passaporte para poder sair do país? Já pensei como é que ia acionar o seguro das coisas. E aí a gente pensou: peraí. Será que não ficou na van que largou a gente no hotel? E a gente mandou um WhatsApp, porque lá todo mundo usa o WhatsApp, e o motorista da van falou: só um pouquinho, eu acho que não tá, deixa eu olhar. E aqueles foram os 60 segundos mais longos da minha vida. Eu esperando o cara mandar a mensagem pelo WhatsApp, olhando pro lado da Mirelle com uma foice do lado, parecia a morte aquela, com manto preto e uma foice.
Não, porque foi o Pedro que tirou as coisas do carro.
Óbvio que foi Pedro,
É
é óbvio.
óbvio, é óbvio. Ele falou: deixa que eu pego as coisas. E aí a mochilinha ficou.
E aí eu esperando aqueles 60 segundos, parecia o filme Missão Impossível, assim, quando vai estourar a bomba, sabe, os últimos segundos. Aí ele apareceu assim: fulano está digitando. E eu: please, 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 please. E aí o fulano digitou: yes, tá aqui a mochila. E aí no fundo tocou a música We Are the Champions, do Queen. We Are the
Que
Champions.
fiasco! Era mais pelo passaporte mesmo, porque essas coisas de bens materiais a gente não se preocupa tanto, né? Já faz uns anos assim que a gente aprendeu
Aprendeu que é bom ter, mas que a coisa não pode nos ter. Ela não domina a gente.
aprendeu que é a essência,
Se
né?
ela veio, tem. Enquanto tem, se ela for embora também, for embora, foi embora,
É
tá
que a
tudo bem.
essência é mais importante, por exemplo. Não havia possibilidade alguma de eu ficar chateada no meio da viagem de ter perdido alguma coisa. Não há essa possibilidade. A gente tinha mais alguns dias lá. Mas realmente, reemitir passaporte é um transtorno. E aquele é coisa de mulher, né? Tipo aquele brinco que tu comprou numa viagem, que tu nunca mais vai comprar aquele modelo. Essas coisas que a gente é mais. As coisas elas viram às vezes uma tradução de um momento, né?
E tinha o anel que a gente comprou no mercado de ouro, que tem lá em Dubai, que era significado da viagem. Tipo, não tem como comprar aquele anel mais.
É.
Gente, moral da história. A gente mandou mensagem e a gente pensou: e agora, né? E se o cara sumir com a mochila? A gente não vai ter nem contato com ele. Aquelas preocupações que a gente tem por morar em um país de terceiro mundo. E ele falou: não, olha, eu já tô longe, já tô quase de volta em Dubai, mas eu posso levar para vocês amanhã. E a gente disse: não, a gente tá voltando para Dubai amanhã, deixa no hotel. E aí ele falou: tá bom. E aí ele deixou no hotel. E eu e Mirelle, a gente tentou se tranquilizar, ficar tranquilo. Olha, se é pra ser, vai tá lá, vambora, azar e tal, beleza. No outro dia a gente chegou lá no hotel. Tava lá, bonitinho, a Mirelle abriu discretamente, conferiu tudo, tava tudo ali dentro, deu tudo certo. Então, isso foi uma coisa que a gente notou lá, que é um país muito seguro.
É, quando a gente notou, né, que tinha perdido, a gente conversou com o nosso amigo que tava lá, o Maurício e a Fernanda, um casal que vai para lá há 10 anos, fazem negócios lá. E o Maurício falou: nossa, não há a menor possibilidade de alguém ter pego a tua mochila. Ter pego no sentido de roubado, né? Se ficou no saguão do hotel, a não ser que seja turista.
É.
A não ser que seja um estrangeiro.
Quem já mora lá mais tempo ou é nativo, sabe que tudo é gravado, tudo tem câmera, e mesmo assim, culturalmente, eles não vão pegar, eles vão entregar para alguém.
É, ele falou isso, né? A primeira coisa que eles falaram: nossa, não há a menor possibilidade de roubo aqui. Então, a não ser que algum estrangeiro tenha pego no saguão do hotel, a tua mochila com certeza vai chegar em ti o mais rápido possível.
E é muito interessante ver como as pessoas usavam o celular para tudo lá, para marcar o lugar. Por exemplo, você tá num restaurante, você deixa o celular em cima e vai lá do outro lado conversar com outras pessoas, se servir, e volta uma hora depois e tá ali o celular com bolsa. As pessoas não têm esse medo, foi uma coisa que chamou atenção. E isso é interessante porque faz parte da cultura do povo árabe, né? De se preservar, a reputação deles é muito importante. E se alguém é pego roubando ou cometendo um pecado grave, não só aquela pessoa, como o nome da família é manchado por causa daquela pessoa. Então é uma coisa muito forte da cultura deles. Outra coisa que a gente pôde notar da cultura é que Dubai, são sete Emirados Árabes lá, né? Foi fundado em 1971. Eles se juntaram e criaram os Emirados Árabes Unidos, né? Então é um novo reino com sete reinos menores. Dubai é o mais cosmopolitano de todos, ou seja, super conectado com o mundo ocidental, bem mais aberto, tem coisas que você não pode fazer em outros lugares, por exemplo, andar de mão dada na rua, que normalmente você não tem demonstração de afeto em público lá, né? Eles têm uma palavra que a gente aprendeu em árabe, haram. Haram é pecado. Então, a Mirelle, quando a gente tem, né, essa demonstração de carinho o tempo todo, a gente se procura, quer se abraçar, quer se beijar. Quando um chegava no perto do outro, o outro falava, Haram, Haram, Haram. Né, brincando, obviamente. Então, lembrando o outro que a gente não pode se aproximar, não pode ficar se agarrando em público, como a gente se agarra em todos os outros lugares. São coisas da cultura. Você já vai entender por que a gente tá falando tudo isso, tá? Então, tem a questão da mochila, a questão deles estarem mais abertos culturalmente, tem a questão de eles adotarem internet, é super forte a internet lá, tecnologia, shoppings, os maiores shoppings do mundo estão lá. Lá tem o Dubai Mall, tem o Mall of Emirates, que você tem que andar de táxi dentro do shopping de tão grande que ele é.
É uma cidade que é super urbana, né? E conectada com o mundo.
Outra coisa que me chamou a atenção muito forte lá é que eles têm um ministério da felicidade e um ministério da tolerância. Inclusive agora, 2019, é o ano da tolerância. Então todos os emirados estão batendo em cima dessa tecla. Tolerância, tolerância, tolerância. Tem uma frase do Sheikh que eu separei pra compartilhar com você que é o seguinte. Se Deus, que no caso Allah, né? Tolera as nossas imperfeições... Quem somos nós para não perdoarmos quem pensa diferente? Mostrar que sabemos viver com outras culturas é vital para nos tornarmos a capital global da tolerância. Olha que poderoso isso. E aqui você já tem um toquezinho da visão estratégica deles. Eles viram que se as pessoas ainda mantêm uma percepção de que lá é um lugar fechado, elas não vão querer fazer negócio, não vão querer morar lá. Então eles estrategicamente estão batendo muito forte na tolerância para mostrar que eles são uma cultura em evolução, abertos a abraçar as diferenças e outros povos, e que dá pra viver super bem lá. Então, essa questão da tolerância me chamou muito a atenção. Então, o segundo insight que a gente quer compartilhar com você, contando todas essas histórias diferentes, é que você pode sim aprender novas técnicas, você pode aprender novas estratégias, você pode aprender como entrar em novos mercados, mas o que você não pode fazer é abrir mão da sua essência.
É, abrir mão... da tua cultura, né?
E eles nunca abriram mão da essência da cultura deles e dos valores.
É.
Os valores, temor a Deus, família, são muito família, muito conectados à família. Orgulho da terra deles. Eles têm muito orgulho da terra e da história deles. A gente pode ver isso até na arquitetura, né? Ela remete ao deserto, aos camelos, aos ícones do Oriente. Eles não querem perder isso. É tecnológico. Você pisa no chão, o chão muda de cor. Mas ainda é ligada à essência deles. Então não perder a essência, aproveitando os novos formatos e tecnologias, mas sem perder a essência.
Igual, esse é um exemplo perfeito, assim, pra mim, da baia da mulher. Ela não perde a cultura dela, a essência, a fé dela, que é o que elas acreditam, né? Mas você olha o pé, ela tá com uma sandália que tem brilho, uma bolsa legal, ela tá com óculos... Isso é muito legal, que a gente não perca nessa nossa cultura.
Então, o segundo insight que a gente quer compartilhar com você é aprenda novas técnicas, mas não perca a sua essência. Outra coisa que a gente tá falando de deserto, né? Antes lá, era só deserto, só areia com umas cidadezinhas pequenininhas. Dubai, especificamente, era muito forte por ser um polo mercantil. Trabalhava muito com pérolas, eles mergulhavam e coletavam pérolas. Os navios entravam ali para poder comprar e trocar coisas, etc. Basicamente, era uma cidade no meio do deserto. Quando eles descobriram óleo, o petróleo, nos anos 70, começou a se tornar um lugar muito rico, porque começou a ganhar dinheiro. E aí as empresas que iam para lá eram empresas querendo explorar o petróleo. E eles notaram isso. Gente, a gente tá ganhando dinheiro, mas mesmo com dinheiro, quem nos procura ainda são só pessoas que querem o nosso óleo. A gente tem que mudar isso. Então eles começaram a fazer coisas para mostrar pro mundo que eles não eram só um deserto, não era só um monte de areia que você tira um líquido preto de dentro. Que eles eram uma cultura, um povo, que você podia fazer vários outros negócios com eles. Então eles criaram o Burj Arab, que é um prédio, um hotel lindo, maravilhoso, de luxo, no formato de um barco, na beira da praia. Lá em cima tem uma quadra de tênis, que tem vários filmes que já foram filmados lá. Você já deve ter visto isso, né? E aí aquilo foi um ícone gigante que mostrou pro mundo que eles eram diferentes. Depois eles criaram ilhas artificiais no formato de palmeiras. É uma palmeira, galhos da palmeira formam braços com um monte de casas. Incrível, resort. Também é uma coisa que você olha e fala, cara, o homem construiu isso? Sim. E depois eles construíram o Burj Khalifa, que é o maior prédio do mundo. Nós estivemos lá, é incrível, tem 156 andares. Pra você ter uma ideia, pra você subir do zero ao andar 140, você leva 6 horas de escada, ou 60 segundos de elevador, que é ultra rápido, foi desenvolvido sob medida pra aquele prédio. Então, por que eu tô falando isso? Eles criaram maneiras de aparecer pro mundo, e de mostrar pro mundo que eles têm muito mais do que petróleo, pra atrair as pessoas pra conhecer. Criaram pontos turísticos. E parece que deu certo. Porque atualmente Dubai recebe mais de 20 milhões de turistas por ano. Aí você deve estar pensando, 20 milhões é pouco ou é muito? Só pra você ter uma noção, o Brasil inteiro recebe em torno de 3 milhões de turistas por ano.
É, eles fazem tudo pensando como ser o melhor naquilo que eles fizeram, né? E a gente até brincava lá. Ah, essa é uma torre a maior do mundo. Porque tudo é o maior, é maior do mundo.
Dentro do maior shopping do mundo, que é o Dubai Mall, tem o maior aquário do mundo, que eles chamam de zoológico aquático. Porque é um aquário com um monte de peixe gigantesco. Tem o maior pista de esqui indoor do mundo.
É, tudo é o maior
do mundo. Tudo é o maior do mundo. E tem o maior, em cima do aquário, tem o maior telão de OLED de 14 metros de altura. Parece o Fator X Live até.
Tem um anel que o Pedro fez o post, né? Que tá no Instagram, no Facebook.
O maior anel de ouro do mundo.
O maior anel de ouro do mundo. Então, assim, tudo é o maior do mundo. Então, eles pensam grande, né? Eles pensam, se é pra fazer e se é pra chamar atenção, vamos fazer o maior do mundo. Então, eles estão sempre construindo mais e mais. E agora, eles estavam construindo a Dubai Eye, que é a maior roda gigante do mundo.
O maior desenvolvedor de imóveis do mundo é de Dubai, né? A MR, a empresa que tem lá. Enfim, a gente tá contando tudo isso por quê? Porque eles tiveram que criar marcos e coisas fora da curva pra que as pessoas vissem. Pera aí um pouquinho. Dubai, então, não é só deserto? Não é só um lugar que vende petróleo? Ué, eu vou lá conhecer, então. O terceiro insight que a gente quer compartilhar com você é: tenha um marco que seja muito fora da curva. Que destaque você, que faça as pessoas comentarem a seu respeito. Talvez, pode ser uma certificação, como a gente mencionou agora há pouco. Pode ser um recorde que você foi o primeiro a quebrar. Pode ser uma invenção que você foi o primeiro a criar. Quem sabe a fachada, uma fachada incrível. E eu não tô falando de ter o maior prédio do mundo. Se você vende esfirras, imagina se você coloca um boneco árabe de 5 metros de altura do lado de fora da sua cidade. Pronto! Vai ter gente da cidade inteira querendo bater foto. A Carol, da Carol Coxinhas, que faz parte do Fusion também. É uma rede de franquias que está crescendo muito rapidamente no Brasil. Eles têm isso. Ela tem uma coxinha, que é o mascote. A coxita é o nome. É um ícone, né, da marca. É uma coxinha, um mascote grande, que vai nos lugares, as crianças enlouquecem, fazem filas para bater foto com a coxita. Uma coisa simples.
É, a Carol já é fora da curva, né? Ela fez o primeiro ovo de Páscoa de coxinha. Ela fez a árvore de Natal.
Árvore de Natal de coxinhas de 3 metros de altura no shopping center. Aí você vai pensar, nossa, mas ela fez uma árvore de coxinha, que desperdício de comida, tanta criança passando fome. Sim, ela sabia disso. Então ela utilizou coxinhas nessa árvore que não davam mais para ser consumidas e doou o equivalente às não sei quantas mil coxinhas que foram ali para entidades carentes e tal. Você percebe que, gente, o que a gente precisa é de criatividade. Pensar fora da casinha para criar um marco. Esse é o insight que a gente quer compartilhar com você. Talvez você tenha a comida mais apimentada do Brasil, o maior lanche.
Às vezes é coisa simples, né? Tem uma aluna do Fator X, da turma passada, que é dentista, e ela começou a se vestir de princesa do sorriso, pra atender. Então, claro, é algo até fácil de ser copiado, mas na cidade ela foi a primeira a ser a princesa do sorriso. Então as mães levam as crianças lá, porque ela se especializou na área de infantil, e as crianças amam, então ela foi a primeira princesa do sorriso da cidade.
Qual é a coisa que você pode fazer que vai fazer com que as pessoas vejam que você não é só um deserto? Que elas vejam que você pode oferecer muito mais do que os seus concorrentes oferecem. Percebe que a gente não tá falando que você tem que ter o maior prédio do mundo. A gente tá falando que você tem que ter um marco turístico, entre aspas, do seu negócio que seja digno de ser comentado. E isso pode fazer total diferença pra você. Show! Vamos pro quarto e penúltimo insight. Uma coisa que a gente notou, indo em todos os lugares, é que a gente viu as fotos dos líderes, dos sheiks, em todos os prédios que você entra. Lojas, restaurantes, tudo tem... metrô, tudo tem foto. Tinham 3 fotos, né? A foto do fundador, que já é falecido, o Sheikh Zayed, que organizou e uniu esses 7 emirados, que brigavam e tal. Ele uniu, então ele é mega respeitado como o pai da nação. E depois, os dois outros governantes, que é o governador de Dubai atual, que ele é eleito por voto a cada 6 anos para ser presidente do Conselho dos Emirados, e do lado, o presidente do Emirado onde você tá. Então são sempre 3 fotos. E aí eu lembro de olhar aquilo, né, e perguntar para as pessoas, quem são aquelas pessoas ali? E as pessoas, quando falavam, falavam com muito respeito desses reis. E eu sei que os Emirados Árabes não é uma democracia. Lá não é por voto, não é pela escolha da maioria, não é Estado Democrático de Direito. Não. Lá é um rei que o que ele decide acontece. Muito bem organizado, tem constituição, tem lei escrita, mas é o que o rei decide, ele pode mudar. Por exemplo, lá é um lugar deserto que não chove. Então eles desenvolveram uma tecnologia de largar um produto químico nas nuvens, eles chamam de sementes, né? Que faz chover. Olha que loucura, hein? Que loucura! O nível de tecnologia que os caras estão. Eles fazem chuva on demand. Então, eles têm um controle anual de quantas sementes eles largam por ano e tal, tal, tal. Quando a gente estava lá, naquela semana, o rei determinou que os habitantes e residentes não deviam comentar sobre as sementes. Evita de comentar. Sabe em quanto tempo entrou em vigor essa lei, entre aspas? 24 horas. O rei determinou, em 24 horas já tá valendo. Todo mundo começa a noticiar, rede social, televisão e tal e tal. Nós, como turistas, a gente tem uma liberdade um pouco maior porque você tá lá durante pouco tempo. Mas quem mora lá tem que cumprir tudo exatamente porque tem obrigação de saber o que tá acontecendo. Então ele criou essa lei de que não se deve falar sobre isso. Eu tô citando isso como exemplo para você entender que não é uma democracia presidencial. Tem um grande líder e ele determina o que vai acontecer e as outras pessoas têm que cumprir. E mesmo assim, todo mundo adora ele. Mesmo assim, quando as pessoas explicavam pra gente quem eram aqueles caras das fotos, eles diziam, nós amamos o nosso rei, não é verdade?
É, todo mundo, todo mundo. E os Emirates, então, amam, né? Ele é muito bom, ele é muito bom pra eles. As pessoas, quando casam, por exemplo, ganham uma casa, tem moradia, né? Ganham moradia.
Tem um filho, você ganha outra. Quando você tem um terceiro filho, você ganha uma maior. Eles estimulam você a ter muitos filhos, né?
Eles apoiam muito, né, a comunidade, então. Trabalho também, né? É reduzido a carga horária de trabalho. Os Emirates, né, tem carga horária de trabalho reduzida. Se não me engano, eles trabalham 4 a 6 horas. Isso pra ter uma qualidade de vida maior, porque é muito calor lá. Amam mesmo o rei e também pelo desenvolvimento que ele trouxe pra cidade.
Porque tem muitos países como a Venezuela, que é uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Só que o dinheiro todo é desviado, não chega no povo. Lá não, o dinheiro chega no povo.
É, e eles sentem, né? Eles sentem, porque tudo é feito pra eles, né? E eles sentem muito isso. E quem não é emirate, tá como imigrante lá, também admira muito o rei. Não há uma pessoa que fale mal dele. E a gente conversou com pessoas que a gente ficou amigas. Então, né, nos bastidores pode falar, não é bem assim esse rei. Todo mundo admira muito mesmo o cara, porque ele tem uma visão diferenciada. Além de cuidar do povo, de realmente entregar o melhor através da cidade, através dos recursos que ele tem uma visão de futuro muito boa. Então, ele é incrível, assim. A gente voltou de lá admirando o rei.
Eu comprei 2 livros contando a história da família real, entender, né, a visão e tudo mais. E uma das coisas interessantes é justamente essa, é a visão que ele tem. Ele sabia que as reservas de petróleo eram finitas, uma hora ia acabar. E adivinha? Em 2019, eles estão com, acho que no mínimo, 2 ou 3% somente, restante das reservas. Tá no tanque reserva, finzinho, finzinho, finzinho. Então, ele sabendo disso, olha que interessante. Há vários anos atrás, há 20 anos atrás, ele já começou a investir pesado em diversificar os centros de receita da economia do país. De modo que não dependesse somente da exportação do óleo. Então, eles começaram a investir muito pesado em turismo, tecnologia e empreendedorismo. Eles querem ser um polo de startup, como o Vale do Silício é. Das empresas de tecnologia poderem ir lá e terem tudo para poder crescer. Lá hoje, você abre com $5,000, você ganha uma incubadora para poder colocar a sua empresa, você opera durante um ano inteiro sem pagar nada de imposto. É incrível, chega a ser humilhante você comparar a diferença entre abrir uma empresa no Brasil e como é abrir uma empresa lá.
É bem mais fácil abrir empresa lá e abrir conta para receber dinheiro do que aqui.
A meta deles é estar sempre 10 anos à frente de qualquer cidade do mundo. Olha só que impactante isso. Tá 10 anos à frente em tecnologia, em leis, em tolerância, em infraestrutura do que qualquer outra cidade do mundo. E eu não tô falando cidadezinha de terceiro mundo, gente. Pega Estocolmo na Suécia, pega os países nórdicos, pega Londres, pega Nova York. Eles querem estar 10 anos à frente de qualquer cidade do mundo. Essa é a visão deles. Eles estão construindo tudo agora para ter drones, ter carros autônomos, impressão 3D de órgãos pro corpo. Então, tudo que você imagina de coisa que parece ficção científica, eles já estão fazendo e vão ser os primeiros a lançar tudo lá para exportar para o resto do mundo. Ou seja, nada a ver com óleo. Eles pegaram o dinheiro do petróleo e investiram em novas fontes, novos ativos que são infinitos, não são finitos. Então, por causa disso, o povo admira, segue e agradece. Então, quarto e penúltimo insight que a gente quer compartilhar com você, a importância de você ser um líder de visão. E é um líder que não busca a aprovação, o consenso, o populismo. Não faz aquilo que as pessoas vão bater palma a curto prazo. Ele faz aquilo que as pessoas vão agradecer a longo prazo, mesmo que a curto prazo elas não concordem. Como muita gente não concordava quando ele teve essa visão. Muita gente dizia, não, nosso petróleo vai durar muito tempo, tem muitas outras coisas que precisa fazer antes, tem outras demandas, etc, etc, como todo mundo tem. Você já notou que quando você quer fazer uma coisa na sua empresa, na sua família, em qualquer outro lugar, sempre vai ter gente que não concorda. Sempre vai ter gente que vai contra e vai ter gente inteligente com argumentos bem embasados pelo qual você não deve fazer aquilo. Então, nessa hora, você tem que ser movido pela sua visão. Não é uma questão de fazer certo ou errado, é uma questão de fazer escolhas. E a gente tem que fazer uma escolha, e a minha escolha é essa aqui. E você não faz buscando as palmas, você faz buscando o respeito das pessoas. Mesmo que ela não concorde, ela respeita, ela confia, e ela vai com você, e a longo prazo, ela vê que funciona. Então, o quarto insight é esse, ser um líder de visão para poder se preparar para as mudanças que acontecem, como eles são. Lá em Dubai.
E eu acho que é isso, né? Quando a gente tem um líder que tem visão, que sabe para onde a empresa tá indo, sabe para onde as coisas estão indo, não tem como a tua tribo, né? A tua equipe não te acompanhar. Porque você tem a visão, você sabe para onde as coisas estão indo. E isso é admirável, né? Quem inspira mais é quem ajuda as pessoas a entenderem para onde as coisas estão indo. Isso é inspirador, né? E as pessoas se movem por isso.
Ou seja, ele não é só o rei, ele é um líder. E as pessoas dizem isso, our leader, né? O nosso líder. Então não é você ser o chefe, é você ser o líder. Pra, como a Mirelle tá falando, você inspirar, você mover as pessoas por inspiração, porque elas confiam na sua visão. É ser o líder. E pra finalizar, o último insight desse podcast, que era pra ser um podcast de 15 minutos, é uma das primeiras coisas que a gente vê quando chega em qualquer país. São as placas de publicidade no aeroporto. Você tá saindo do avião, você vê as placas de publicidade falando, seja bem-vindo ao país tal, né? Conheça essa localidade, venha ver esse ponto turístico. Já tem as primeiras marcas fazendo patrocínio, beleza. A primeira coisa que a gente viu desembarcando lá em Dubai era uma frase do Sheik. E a frase dizia o seguinte: nós estamos dando o nosso melhor para você nos dar o seu melhor. Bem-vindo a Dubai. E isso teve um impacto tão grande, a gente ficou a viagem inteira comentando sobre isso. Nós damos o nosso melhor para você dar o seu melhor. E isso nos fez pensar em várias coisas. Primeiro, será que a gente está dando o nosso melhor na vida? Só eu posso responder isso. Ninguém pode mais responder. Só você pode responder se você está dando o seu melhor. Segundo, as pessoas com quem eu me relaciono, a minha equipe, os meus clientes, sabem disso? Eu estou comunicando que eu estou dando o meu melhor? E terceiro, elas sabem que a gente espera que elas deem o melhor delas em retorno? Porque é um acordo que você está fazendo com a pessoa, né? Ó, eu vou dar o meu melhor, mas eu espero que você dê o seu melhor também. E olha como isso muda totalmente a relação. Ao invés de ser uma empresa que quer arrancar o dinheiro do cliente e um cliente que quer arrancar o dinheiro da empresa, por isso que ele pede desconto, você inverte. Você fala, eu tô aqui no longo prazo. Eu tô aqui pra dar o meu melhor pra você. Mas em troca, eu busco clientes que queiram dar o melhor deles também pra nós. E o melhor não é o dinheiro. O melhor é a admiração.
Pontualidade.
Pontualidade.
É se dedicar, né? Como a gente faz o fator X. Tudo a gente entrega o melhor. Mas a gente espera o melhor dos alunos, que eles estudem, que eles assistam as aulas, que eles coloquem em prática o que eles estão aprendendo. Tudo na vida, se a gente pensar, quando a gente compra um livro, a gente pega aquele livro, a pessoa deu o melhor dela, tanto que ela colocou num livro, né? E será que a gente tá dando o nosso melhor em lê-lo, em praticar, né? Aquela visão que a gente recebeu do livro?
E esse é o último insight que a gente quer compartilhar com você. Dar o nosso melhor para que a pessoa possa dar o melhor dela. Que a gente possa utilizar isso como líder, como pai, como esposa, como mãe, como irmão, como colega, como líder religioso, seja o que for. Seja uma política de vida. Sempre que eu encontro alguém, eu tento dar o meu melhor para ela, de modo que ela dê o melhor dela para mim também, que eu possa inspirar. E eu acho que o insight do insight é você ser o primeiro a dar o melhor. A grande maioria das pessoas não quer dar o melhor até a pessoa dar primeiro o melhor dela. Eu não vou fazer papel de bobo. Vai que eu dou e o cara não me dá o melhor dele de volta. Eu não vou fazer isso. E essa visão de escassez faz com que todo mundo fique mais pobre em todos os níveis da vida. A gente tem que dar o nosso melhor primeiro. Quando você dá o seu melhor primeiro, Você inspira a pessoa a talvez dar num nível que nem ela sabia que era possível. Nem ela imaginou que ela conseguia entregar e devolver naquele nível. Só que você deu algo tão incrível pra ela que aquilo expandiu a visão dela. Aquilo inspirou ela a querer fazer mais do que jamais ela tinha feito. Por isso, ela conseguiu entregar mais do que ela jamais tinha entregue. Então esse é o insight, dar o melhor pra receber o melhor. E é isso que a gente tentou fazer aqui nesse episódio do Supercast de hoje. Olha só que interessante, a gente tá dando pra você que tá ouvindo aquilo que a gente aprendeu e nos tornou mais ricos, de modo que você fique mais rico. Não financeiramente, mas espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente. Porque se você é rico nesses três níveis, é impossível você não ser rico financeiramente também. Vai ser só uma consequência. E é isso que a gente quis compartilhar com você. Para que você possa ouvir, talvez mais de uma vez, esse episódio e se inspirar, aplicar essas coisas e ter resultado.
E Dubai foi assim, né? A gente absorveu muito, mas com as pessoas que a gente encontrou, foi uma troca, né? Uma grande troca cultural. Porque a cultura deles é muito diferente da nossa. E é muito bom. É muito bom a gente conversar com pessoas que vêm de cultura diferente. E foi realmente muito rico conhecer tudo lá. Foram 7 dias incríveis mesmo. Eles fazem tudo grandioso. Eles fazem tudo com muito brilho. Você vê que realmente ele tá dando o melhor. Isso é admirável, né? O quanto a gente tá pensando em entregar pro mundo o nosso melhor e o nosso mais belo.
E entregar o melhor e o nosso mais belo é o que a gente tenta fazer aqui no Supercast. Espero que você tenha gostado desse episódio de hoje. Se você gostou, manda uma mensagem pra gente. E principalmente, encaminhe esse link pra uma pessoa que é importante pra você e que você sabe que ela vai se beneficiar disso. Tenta pegar alguns dos insights que você ouviu e coloca no papel. Escuta esse episódio com papel e caneta na mão pra anotar e pensar como que você vai aplicar isso no seu negócio. E depois, conta pra gente como é que foi. Certo? Mirelle, muito obrigado pela linda e enriquecedora presença. Abrilhantou o episódio de hoje. E se você gostou da Mirelle, manda mensagem. Quem sabe ela não volta aqui pros próximos episódios.
Ah, meu amor, eu te dou o meu melhor para que tu possa me dar o teu melhor de volta.
Eita, tô perdido. Tô perdido, então.
Tô usando.
Ai, muito bom. Então, esse foi o Supercast, o maior podcast sobre marketing e diferenciação do mundo. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo episódio. Um abração, até mais. Tchau, tchau.
E aí, gostou desse episódio? Tem muito mais da onde veio esse. Aproveita que você tá aqui e já fica pronto para ouvir o próximo episódio do Supercast.